Primeira para 10, Prescott. Opção pela direita, recepção! Touchdown! Bryce Butler! O Dallas Cowboys com uma sequência doutrinadora!
8 jardas, aí o Dez Bryant rasgando pela esquerda para entrar na endzone, é touchdown!
A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando.
Entrega para o Elliott, para a endzone, é touchdown!
Touchdown, Dallas Cowboys!
Dak Prescott do comando.
Orlando Scandrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football.
Fala, torcedor do time da América, o time mais sofrido dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo. Esse time que dá alegria, dá tristeza, mas dia sim, dia não, dia sim, dia também, né? A gente tá sempre aqui, sempre sofrendo junto. E aí, Diego, como é que tá o começo de off-season aí pra você? Tudo certo?
Cara, tudo certo, mas com muita saudade do nosso time. Já revi umas duas vezes a fatídica partida e já chorei, já ri, já fiquei mal, já fiquei bem, e agora vamos tocando a vida adiante, sempre pensando pro futuro.
É, teve o Pro Bowl, né? Deu pra matar a saudade do Deck, do Amari Cooper no Pro Bowl, não?
Olha, deu pra dar uns 5 tapas na televisão aí, um chute e... E no final, cuspi fogo.
Foi difícil, né? E o pior é que seria o primeiro jogo do Kellen Moore ali, como coordenador ofensivo, chamando jogada. Aí o time da NFC não tem nem 200 jardas totais. É óbvio que não dá pra ficar comparando, falando de Pro Bowl como se fosse uma coisa que fosse realmente impactar, mas que deu um pouco de medo, deu, né?
Plat, a gente foi chacota mundial no esporte, a nossa comissão técnica, chacota. É, até eu me lembro de alguns sites falando o que vocês queriam, é o Jason Garrett, o treinador, sem citar os demais. Eu me tocou isso aí, não vou mentir.
Pois é, é aquela situação, é igual pré-temporada. Se o time perde, né, é questão, o time perdeu pré-temporada, é só pré-temporada, não tem problema, mas lá no fundo você ainda sente, cara, ainda mais... Mesmo sendo pré-temporada, ainda fica aquele gostinho de, putz, será que isso vai influenciar e tudo mais? Só que a gente tá conversando aqui, esqueci até de falar com o Vinícius. E aí, Vinícius, tudo certo?
Tudo certo, Plat, Diego. Tamo aí, né? Essa seca de Cowboys. E, diferente do Diego, eu não, nem quis acompanhar essa peleja do Pro Bowl, mas, pelo jeito, não perdi nada.
Ganhou, isso, exatamente, ganhou.
Tu ganhou, Vinícius.
Pelo menos o Garrett pode bater palmas em Orlando, né, pô?
Pois é, foi uma... E não ia falar nem que é uma coisa inédita na carreira dele, porque ele já foi técnico do Pro Bowl umas 3 vezes já, porque o time chega no divisional, perde, e ele acaba sendo cotado pra ser a comissão técnica lá do Pro Bowl. É rir pra não chorar, né? Porque é triste, né? A gente vê o time ali almejando beliscar uma coisinha a mais ali e aí não chega. Essa temporada é mais uma temporada assim. E como tecnicamente ainda estamos na temporada de 2018, né, ainda falta o Super Bowl para acontecer, mas e então a gente está meio num limbo de notícia, né, porque não tem muito o que sair de notícia agora sobre o Cowboys. Porque tecnicamente ainda falta um mês aí, 2 meses para a free agency, um mês e pouquinho, um mês e uma semana. Então ainda tem muita coisa. Fevereiro é um mês bastante morto assim, em relação à notícia, tem pouca coisa do draft, né? O draft, as notícias do draft começam a acontecer lá mais pro fim de março, ali que começa a bombar mesmo. E acho que é um bom momento pra gente recapitular a temporada, né, Diego?
Acho que é o momento perfeito para isso. e tentar projetar alguma coisa, né? Recapitular é sempre importante, até pra gente também ver onde errou e até pra ver se a nossa opinião é entre nós aqui é a mesma, entre a galera que tá ouvindo é a mesma. Eu acho que é bastante importante isso, até pra depois a galera escuta o que a gente diz, acha, zoa da gente, sei lá, alguma coisa assim.
Falando em opinião diferente, né? Todo dia tá saindo o recap, né? Que é a nossa série de textos recapitulando a temporada de todos os jogadores do elenco, praticamente. E ao fim de todos os jogadores tem a nota final lá, né? E tem hora que vocês botam um voto e eu tenho que dar o meu voto de Minerva, porque eu sempre deixo o meu voto por último, porque, ó... Se todo mundo coloca ótimo no jogador, igual o DeMarcus Lawrence, por exemplo, ok, não tem o que discutir. Mas tem jogador, às vezes, ele tem lá 3 bons e 3 regular. O que, que eu coloco? E agora? O que, que eu vou ter que decidir aqui? Aí vocês ficam em cima do muro e eu tenho que mudar minha opinião, às vezes, pra ficar, ó... Ou às vezes vocês colocam 6 ótimos num jogador que eu vejo, pô... Esse cara não foi ótimo. Não merece unanimidade, não. Eu tenho que colocar um bom ali pra dar uma mudada. É o que a gente falou, você falou, as opiniões são bem diferentes assim. Mas acho que vou começar vamos fazer um
sprint. Plat, só uma coisa. Quer dizer que tu sacaneia nossos votos, é isso?
Não, ó, eu não mudo o voto de vocês. O voto de vocês continua o mesmo. Mas às vezes vocês são 6. Dá 3 votos para cada opção e eu tenho que decidir o meu voto. Ou se vocês colocam 6 bons num jogador só, aí eu falo, eu não acho que esse jogador mereça 7 bons, então eu coloco 6 bons e um regular, entendeu? Mas ele continua, a nota final continua sendo bom, porque foi a maioria. Mas mudar eu não mudo, não. Pode acreditar.
Ô Diego, começar a pedir auditoria desses votos, hein? O que você acha?
Sabe que eu fui agora pro WhatsApp aqui até pra fazer uma recontagem, não sei o que tá acontecendo.
Vai pro STJD, vai pro tribunal lá, ver se tá tudo certo. É a culpa da urna eletrônica, né? Tem que ser urna em papel.
Convocar todo mundo pra fazer uma auditoria aí. É o jeito.
O tribunal arbitral BSB aí, né?
Não, eu garanto, pode contar lá, vai estar tudo certinho. Fica tranquilo com a minha contagem, não sou tendencioso, não. vamos fazer nossos prêmios da temporada aqui, aproveitando que agora, perto do Super Bowl, saem os prêmios da temporada em si, né? Quem vai ser o MVP, calor do ano, esse tipo de coisa. Mas a gente pode fazer uma premiação pro Dallas Cowboys, né? Pra quem for mais das antigas vai saber que o nosso grande querido Léo San Jorge, ele faz isso todo ano. E eu resolvi trazer pro podcast porque eu acho que é uma coisa que vale um debate até um pouco mais amplo. Vinícius, quem pra você foi o MVP do Cowboys na temporada?
Olha, pra mim, MVP é o Tank, DeMarcus Lawrence. O cara tá jogando muito, tá merecendo ganhar uma extensão contratual antes que chegue o período de free agency. Eu não quero que o DeMarcus teste a free agency, porque se perder ele vai ser bem complicado para a linha defensiva do Dallas. Então, para mim, é um dos principais jogadores da defesa. Teve muitos sacks, muitos fumbles. É um jogador muito importante para o time. Então, para mim, ele é o MVP da temporada.
Em relação a se for testar free agency, eu acho que se ele for testar o mercado, ele sai. Porque vai ter time oferecendo muito mais que o Cowboys pode pagar. E o empresário dele deu uma tweetada aí nesses dias, dando uma indiretinha pro Cowboys, meio que se renovar com ele hoje ou mês que vem não vai mudar nada. Porque a oferta tá na mesa, acho que o Cowboys tá meio que enrolando. Eu acho que o ideal é quando... Se der para renovar agora, que renove, já é melhor ainda o planejamento para depois. O Colts renovou com o jogador de linha ofensiva deles agora, o Glowinski lá. Então é isso. Para mim já tinha que ter renovado com ele, ó, amanhã bate na porta, vamos resolver isso, vamos. Ó, você quer tanto, 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 eu te ofereço tal, 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 e aí começa a negociar e renova. Mas pra mim, não pode deixar faltando 2 dias pra free agent aí pra querer sentar e conversar, porque aí o poder de negociação fica pra ele. Aí se eu falar, ah, você vai me dar 2 milhões a menos que eu quero, 3 milhões, tá bom, então deixa eu testar o mercado aí pra ver quanto que eu recebo. Aí o Cowboys vai perder. Eu acho que começando agora, já ir conversando, já ir resolvendo tudo, é meio caminho pra renovar com o cara num acordo bem mais tranquilo.
Isso é verdade, porque tem muitos times aí que tem bastante cap, né? Tem um espaço no cap estrondoso. Então, assim, pode dar um contrato, dar um valor até maior do que ele tá pedindo só pra fazer uma graça, e aí o Dallas não tem como pagar todo esse dinheiro aí não. Então, assim, como você disse, a gente já tá finalizando janeiro, né? No máximo ali, meio de fevereiro, eu espero que já tenha um contrato novo com ele pra não passar sufoco.
É, exatamente. Quanto mais cedo o Cowboys conseguir renovar, por mim já tinha que estar em conversa desde da temporada. O Cowboys deu a franchise tag pra ver como ele ia jogar e acabou se dando mal, né? Porque se tivesse renovado com ele antes, não teria saído tão caro quanto vai renovar hoje. Mas aí o Cowboys apostou e perdeu. Vai fazer o quê? Mas, Diego, pra você, quem foi seu MVP no geral, defesa ou ataque, você escolhe. Se quiser escolher até comissão técnica aí, pode escolher.
Scott Linehan.
Esse aí é... é LVP, less valuable. É o menos valioso.
Não, falando sério, eu vou seguir o Vinícius. Tá? Eu acho que o jogador mais regular, jogador mais líder da equipe, jogador que tem mais regular e com excelentes partidas, além da regularidade dele, algumas partidas acima bem acima da própria média, eu acho que é o DeMarcus Lawrence. Eu fiquei muito preocupado com a declaração do seu manager ontem, né? Mas ao mesmo tempo, ele mais tarde ele tweetou dizendo que: olha, pessoal, nem todos os meus tweets são sobre todos os meus clientes. Alguns deles não se referem necessariamente a isso. Então, na real, ele tentou dar uma maciada. O fato é que ele vai sair mais de 20 milhões de dólares, sem dúvida alguma, para renovar. E se ele testar o mercado, que nem o Platy falou, e o Vinícius acho que concordou também, ele não fica no Cowboys. Não vai, o Cowboys não vai ter dinheiro para renovar se ele testar o mercado. Mas é isso aí, a gente fez uma aposta, jogou os dados no ano passado, podia ter renovado, quem sabe, por um valor inferior. Ele, esse mesmo manager, conseguiu um contrato milionário pro Khalil Mack, salvo engano. Então, vamos lá, vamos ter que tentar de tudo, mas eu considero ele melhor. Fazendo uma ressalva, claro, que o Ezekiel Elliott fez uma temporada muito boa também, mas teve um ou outro jogo que ele foi abaixo. Por isso não levo o meu prêmio.
O Zeke é o meu favorito. O Zeke era o meu MVP. Pra mim, eu acho que... na defesa tem muitos nomes ali que eu acho que seriam um grande destaque, junto com o DeMarcus Lawrence, com o próprio Van Der Esch, o Jalen Smith. O Xavier Woods foi bem, mas acho que fica um degrau abaixo. Mas eu acho que em relação à dominância, assim, no ataque, pra mim foi o Zeke. Pra mim foi ele que levou o ataque basicamente nas costas em quase todas as partidas ali. Uma ou outra que quando o ataque... o ataque foi bem sem que o Zeke tivesse necessariamente... tivesse jogado tão bem assim, mas... Pra mim o meu MVP vai pro Zeke. E ele é outro cotado pra renovar já agora, né? Só que o Zeke é um que o Cowboys pode ter um pouco de mais de calma. O Cowboys pode... ativar a opção do quinto ano de contrato. O Zeke é um mais tranquilo para renovar. Acho que a pressão nessa pré-temporada agora, nessa off-season, é pro DeMarcus Lawrence. E eu renovaria com a Mari Cooper já. E o Deck eu renovaria no fim da outra temporada, no fim dessa temporada de 2019. Eu não renovaria com ele agora, não. Mas... vamos ver, vamos esperar o que o Cowboys faz. Tem muitos jogadores aí pra renovar, tanto essa temporada quanto na próxima. Então o Cowboys tem que ficar bastante de olho aí, porque a gente já teve muitos problemas de folha salarial, de estourar e de ter que dispensar jogador e ficar com dinheiro morto na folha por ter dispensado. Então é muita coisa que o Cowboys tem que ficar de olho aí, principalmente nessa situação. Votos de MVP dados. Agora, melhor jogador ofensivo. O meu voto, vou começar por mim agora, o meu voto é o do Zeke, de novo. Acho que não tem como. O cara é MVP, o cara vai ser melhor jogador ofensivo. Pra mim não tem como. Algum de vocês não votaria no Zeke? Ou ele é unanimidade?
Pra mim, unanimidade. Se o Cooper viesse desde o começo do ano, poderia competir bem com o Zeke, mas como só veio depois da troca, pra mim o Elliott também é o jogador ofensivo do ano.
Não tem o que dizer, né? Ezekiel Elliott, ele por pouco não leva o meu voto também pra MVP geral. Ele é um jogador fantástico, teve de novo uma temporada fantástica. Como disse o Stephen Jones, ele deixou de lado os problemas extra-campo e merece unanimidade entre nós, eu acho que unanimidade de todos os torcedores de Dallas.
Cara, é uma das coisas que mais me impressiona no Zeke, além da habilidade dele de campo, recebendo passe, todas essas coisas, é que ele é um cara muito resistente, porque a posição de running back, a quantidade de lesão que a gente vê, o Todd Gurley tá lesionado desde o fim da temporada e ainda tá meio baleado até agora, tanto que o CJ Anderson assumiu aí, tá jogando mais snaps que ele. Mas a gente vê muita lesão em running back, justamente por ser uma posição que tem muito mais contato físico em relação às outras. E o Zeke não tem nenhuma lesão na carreira. Desde que entrou no Cowboys, você lembra de alguma lesão? A gente vê ele, às vezes, saindo mancando de uma jogada ou outra, às vezes descansa um snapzinho aqui ou ali, mas ele nunca perdeu um jogo por lesão, uma sequência. Os únicos jogos que ele perdeu foi aquela suspensão dele, que é pra lá de polêmica, né? Mas, no geral, ele é um cara que, para a posição de running back, ele é um cara muito forte fisicamente, ele não se machuca. Eu vou até bater na madeira aqui pra não agorar ele para as próximas temporadas.
A boca maldita, hein, cara? Meu Deus.
Eu tava ouvindo esse discurso, só tava pensando nisso.
Por isso que eu esperei terminar a temporada. Você acha que eu ia falar no primeiro podcast da temporada? E não ia dar certo. Agora que já acabou, tem toda pré-off-season aí, tá tranquilo. Se segurar a zica até setembro, aí, pelo amor de Deus, né? O que a gente vai ter de podcast gravado até lá?
Espero que não zique, porque senão a gente já sabe quem que é a culpa, hein, Plat? Fica esperto, pô, fica esperto.
Fica tranquilo aqui. Selo anti-zica no meu comentário, hein? Fica tranquilo. Mas Zeke unanimidade. Eu falaria também do Zach Martin. Falaria do... até do próprio Deck, do Amari Cooper. Só que o Deck oscilou muito. O Amari Cooper chegou no meio da temporada. Eu acho que o maior... E o jogador, o melhor jogador, eu acho difícil dar também para um jogador de linha ofensiva. Por mais que o Zach Martin seja absurdo, eu acho que não tem como colocar ele acima do Zeke nessa temporada, não. Falamos do melhor jogador ofensivo, mas pra vocês, quem foi o pior jogador do ataque? Agora vamos começar a polêmica. Esse eu não sei se vai ser unanimidade. Vinícius, quer começar?
Vamos lá. Lyle Collins. A gente esperava bastante dele, visto que ele jogou bons anos com a nossa tríplice linha ofensiva ali do Zal Pro, e esse ano que era necessário a ajuda dele, visto que o Tyron machucou, o Frederick fora por conta de doença, então ele poderia ser um pilar da nossa linha ofensiva ali e não ajudou em nada. Jogou muito mal e ele tem que ficar de olho, como a gente votou no recap, porque, não sei, quando acabar o contrato dele, se ele estiver jogando mal, pode ser que ele vá pro olho da rua.
Bom, o seu voto não é o mesmo que o meu. Já sabemos aqui que não tem unanimidade, pelo menos aqui. Vamos ver se o Diego vai votar no mesmo. Quem você vota pro pior jogador ofensivo, Diego?
Tem que ser titular?
Qualquer um.
Eu voto no nosso fullback, no Olawale.
Esse mesmo.
Cara, eu não sei porque eu adquiri um ódio dele, assim, fui tomado de uma sei lá, eu... Porque a gente sempre teve bons fullbacks. Eu me lembro, em 2014, me faltou o nome. Ele fez um touchdown contra
Tyler
o
Clutch.
Ele fez um touchdown muito bom contra o Green Bay Packers na divisional daquela vez. A mesma jogada nós fizemos contra o Indianapolis Colts e o cara dropou. Ele foi um jogador que veio por troca de um salário maior do que o anterior que a gente tinha, e ele diminuiu a posição, né? Ele se tornou um jogador menos expressivo e, fundamentalmente, assim, ó, além de não acrescentar nada e decrescer, é uma posição em aberto, e o Dallas joga muito com o jogo corrido, e eu acho que ele foi extremamente decepcionante. Eu gostaria também de citar o Lance Lenoir, mas aí também é jogar um pobre coitado no mar, vamos dizer assim. O Olawale ainda teve mais snaps e coisa e tal, mas eu não, esse aí pra mim era a primeira dispensa pro próximo ano.
Exatamente, eu tô contigo. O Olawale pra mim é... Já, a começar pela troca, que, como você falou, foi muito esquisita. A gente deu o nosso fullback, que era o Keith Smith, que é um fullback mais jovem e melhor para mim. E ainda demos uma escolha de rodada, a gente deu uma escolha de quarta e recebemos a de quinta. Então a gente meio que desceu algumas posições ali no draft para pegar um fullback mais velho, pior e mais caro. Para mim é inexplicável. E é um jogador que, como você falou, a gente usa muito aquela formação da goal line, né? Que fica todo mundo ali na linha ofensiva, acho que são mais, a linha ofensiva inteira, uns dois, três tairentes, sei lá. O Zeke e o Olawale ali no backfield. E o Cowboys teve muitos fracassos nessa situação. Aquela quarta descida contra o Rams que a gente não converteu foi nessa formação. A quarta descida de frente para endzone contra o Colts, que você, logo depois dessa jogada do drop do Olawale, teve essa formação e o Cowboys não conseguia correr. Aí tem um problema da linha ofensiva, ok, mas o fullback também não está contribuindo. O fullback tá devendo muito. E a gente vê outros fullbacks na liga jogando muito bem, participando do ataque, sendo envolvido. O Kyle Usyk do 49ers é um que está sempre envolvido. Acho que é Anthony Sherman, alguma coisa Sherman do Kansas City Chiefs também é outro que é bastante envolvido. Então, o Cowboys não tem...
E Plat?
Oi?
Nem nome de fullback ele tem, né? Vamos falar sério.
Cara, pra falar sério, tem alguns jogadores que vão pro draft que eu olho o nome assim, cara, esse cara não tem nome de jogador, não. Esse cara vai ser bust. Igual o cara que o Saints pegou, o Davenport. O cara, Marcus Davenport. Isso aí é nome de advogado, de médico. Não é nome de defensive end.
É, não. Olawale é nome de música, sei lá, da Disney, alguma coisa assim, sei lá.
Pois é, né? Aí... E é complicado, né, cara? Eu acho que ele ainda tem mais um ano de contrato e eu acho que o Cowboys vai manter ele, pelo menos pra dar o... pra mostrar que valeu a troca e tudo mais, mas pra mim não tem como confiar nele, não. E entre outros nomes, além do Lenoir, eu ia falar do Terrence Williams, que pra mim foi uma decepção, porque quando teve em campo não fez nada, aí foi suspenso e deu aquela lesão lá, meio mandrake, pra ficar na lista de lesionados, que eu acho meio esquisito. Mas ele foi uma decepção enorme pra mim. O Deontay Thompson foi terrível, pelo amor de Deus. Um que, graças a Deus, saiu mais cedo, já tá dispensado. Então, o Cowboys teve um monte de nome aí no ataque que foi triste, né? Principalmente se a gente levar em conta aquela primeira metade de temporada que o time tava muito esquisito.
Eu acho que no, pelo menos no ataque, teve mais decepção que coisa boa, né? Se for contar tudo, acho que teve mais decepção mesmo do que algo bom saindo desse ataque.
Pois é, cara. É complicado. O recap do ataque inteiro já foi feito e quando a gente tava escrevendo ponto positivo e ponto negativo, às vezes eu ficava, putz, cara, acho que eu tô escrevendo mais mal do que bem neles, porque é difícil. Tem muita coisa assim que você espera mais no jogador e acaba não rendendo. Mas... eu acho que muito por causa disso era do nosso falido Scott Linehan aí, que graças a Deus se foi também do nosso time. Melhor calor ofensivo, acho que é unanimidade também, né? A gente tem o Connor Williams, o Gallup, o Dalton Schultz e o Mike White. O Cedric Wilson tá machucado e o Bowles Scarborough foi demitido. foi, saiu no antes da temporada. Então fica o Gallup, Connor Williams, Schultz e Mike White. Acho que precisa discutir isso ou não?
Nada, sigo o relator.
Acho que é meio unanimidade, né, que é o Gallup. O Connor Williams terminou a temporada bem, mas é aquilo. Teve muitos altos e baixos. Mas é um jogador que eu confio daqui pra frente também. Acho que com mais uma pré-temporada ele pode render mais. Surpresa no ataque. Qual foi o jogador que mais te surpreendeu assim, positivamente no ataque? Diego, começar por você.
Não, eu acho que eu vou ter que citar o Michael Gallup de novo. Eu não esperava que ele chegasse tão bem no final da temporada como rookie. Eu acho que ele foi uma bela surpresa. E acho, inclusive, assim, eu tenho um certo pesadelo de pensar isso, porque eu me lembro do Terrence Williams depois da temporada de 2014, tá? E eu imaginando para 2015 que o Terrence Williams ia ser o grande jogador do ataque, ia ter pô, ele fez dois touchdowns contra o Detroit, um deles muito bonito, o outro decisivo, naquela rodada wildcard, e depois só a decepção. Embora 2016 até ele tenha jogado mais ou menos, enfim, mas o resto, eu espero que o Gallup não me traia dessa forma também. Eu tenho ele como a grande surpresa, não esperava que tivesse tanta maturidade. Que, cara, ele perdeu um irmão que se suicidou durante o ano, se manteve firme, enfim, um cara que não passou por pouca coisa, não.
Exatamente, né? E eu fui até olhar outro dia desse, eu tava comparando a temporada de calor do Terrence Williams com a do Gallup, e foram bem parecidas. Eu acho que a do Terrence Williams foi um pouquinho melhor. E é aquilo, né? Acho que falar do Terrence Williams, ele... Eu acho que o problema dele é que ele é burro. Não é que ele é ruim, ele é burro. Ele faz umas decisões de jogada. Aquela contra o Giants, que ele caiu dentro de campo. Alguns fumbles dele, de completa displicência. Essas coisas que acabaram minando com ele, né? Acho que não é a qualidade dele e tudo mais. Mas... vou mudar a ordem, vou falar também a minha surpresa no ataque. Eu acho que o próprio Amari Cooper pra mim foi uma surpresa, porque eu não esperava que ele fosse chegar jogando tão bem quanto jogou. O Suafilo também me surpreendeu, eu não esperava que ele fosse jogar da forma que jogou. Eu achei que ele não ia jogar nada e foi até ok, tanto que virou titular numa parte da temporada. Mas pra mim a minha surpresa foi o Noah Brown, porque antes ele entrava só pra bloquear, só pra jogada do Mark, tanto que até cogitam ele pra virar Tyrant e tudo mais. Só que no fim da temporada ele começou a fazer umas recepções bem boas e tudo mais, e eu acredito nele como um cara com potencial pra próxima temporada. Eu acho que ele é um cara que pode aí subir umas posições aí dentro do elenco, virar reserva imediato, ainda mais que a gente não sabe como é que o Hunt vai começar a temporada, se o Terrence Williams vai ser cortado mesmo ou não vai, o Cole Beasley, Tavon Austin, todos esses jogadores que são incógnitos, isso pode acabar favorecendo o Noah Brown, o Cedric Wilson vai voltar de lesão também. Esse tipo de jogadores acho que podem acabar tendo uma oportunidade de se destacar na próxima temporada. Vinícius, sua surpresa no ataque?
Pra mim a surpresa é o Dalton Schultz. Ele acabou sendo, acho que, terceiro tight end do time. Depois acabou subindo um pouco por conta das lesões que tiveram do Geoff Swain, do Blake Jarwin. Eu não esperava que ele fosse fazer muita coisa, mas o que ele mostrou em campo pra mim foi satisfatório. O que era esse esperado dele. Então, ele é a surpresa do ataque.
Acho que o Blake Jarwin também é surpresa, né? Porque ele também foi relativamente bem. Outro, acho que dos talentos, assim, ele que eu colocaria como surpresa também. E...
pô, Paty, a gente esqueceu de colocar na decepção o nosso menino de ouro, Rico Gathers, né?
Não, isso que eu ia falar agora. A gente falou do pior jogador ofensivo, agora é decepção no ataque. Acho que a decepção no ataque é o Rico Gathers, né?
Cara, o Rico Gathers era aquela coisa... faz anos que a gente espera que ele vá se tornar o maior tight end da história. e...
Sensor do item.
E impressionante, cara. Ele... E todo mundo tem uma boa vontade gigantesca com ele. Não dá pra dizer o contrário. Tanto assim, o Dallas colocou 4 tight ends, né? No roster. Não era uma coisa tão esperada. Justamente pra manter ele. Eu acho que os 4 tight ends foram pra favorecer a permanência dele, imaginando que se ele fosse dispensado, colocado no practice squad, alguma coisa, não chegaria ao practice squad porque alguém reclamaria ele. E ele não jogou nada. No início até teve uma ou outra bola que ele ficou livre, não foi encontrado, algo do gênero. Até se citou isso, fazendo críticas ao deck numa ou outra jogada, até no jogo contra o Seattle, do primeiro, né, jogo na temporada regular. Mas depois, assim, sinceramente, e na fase final, quando ficou ele e o Dalton Schultz só para jogar, ele não apareceu, né? Então eu tenho ele como grande decepção.
Pois é, acho que decepção, ele fica com decepção também. Eu coloquei aqui minha decepção, eu botei o Allen Hurns, cara, porque era um jogador que chegou para substituir o Dez Bryant no começo. E se ele tivesse tido sucesso, que a gente pelo menos esperava, o Amari Cooper não tinha vindo. Só que ele foi muito mal no começo da temporada ali, junto com os outros wide receivers. Ele contribuiu, ele teve só o touchdown lá contra o Houston Texans. E desde então, cara, aí quando o Amari Cooper chegou, ele perdeu ainda mais espaço, ele praticamente não jogou. Eu acho que ele teve um touchdown contra o Saints também, acho que foi só. Mas muito pouco para um jogador que a gente estava tratando como um wide receiver 1, que poderia vir e tudo mais. E terminou com aquela lesão terrível, feia demais. Mas no geral, cara, foi um cara que chegou no Cowboys como wide receiver 1 e hoje é o que? Wide receiver 4, 5? Então foi uma decepção. Eu esperava mais do Allen Hurns e acabou não acontecendo. Vinícius, sua decepção?
Pra mim vai ser do Rod Smith. A gente fala o quão bem do Zeke, que o Zeke é, que ele consegue carregar esse time, mas às vezes ele precisa descansar. E na hora que ele descansa, o Rod não tá sendo esse jogador que o Dallas precisa. Eu assisti só agora há pouco tempo o All or Nothing de 2017 do time, e enquanto o Zeke tava suspenso, o Rod Smith fez muitos bons jogos. Fez bastante touchdowns e tudo mais, conseguiu ajudar em muita equipe. E eu esperava que isso pudesse acontecer também em 2018. Não foi algo que eu vi. Parece que ele perdeu. Ele tipo, ficou pior nas estatísticas e não conseguiu jogar o que jogou em 2017, no período que teve como titular. Então, pra mim, ele é a decepção.
Boa chamada, Vinícius. Boa chamada.
Próximo destaque aqui é melhor jogador ofensivo do ano. Qual você marcaria?
Tá, eu aqui ó, no impulso, tá? No impulso é aquela terceira para 14 do deck contra o Seattle Seahawks.
É uma ótima jogada, ótima jogada.
Tá. Não foi touchdown, mas cara, que jogada foi aquela, né?
A minha jogada, cara, foi o touchdown de 90 jardas do Amari Cooper contra o Redskins. Pra mim aquela jogada foi animal, porque foi um passe de menos de 30 jardas ali, que o Cooper fez o passe no meio de três jogadores ali, conseguiu dobrar a esquina e chegou até em zona, uma jogada enorme. Pra mim, aquela foi a jogada ofensiva. Foi a melhor jogada ofensiva, mas ainda tem o touchdown do Cole Beasley, foi uma jogadaça. Aquela jogada do Zeke pulando por cima do cara do Eagles em Filadélfia, também jogadaça. Vinícius, só escolhe uma aí, não tem muito o que falar, não.
Ah, eu acho que eu fico com o Diego também, aquela jogada do deck, que ele mostrou muita raça na jogada e é uma das melhores jogadas do ano, como a que você disse do Cooper também, além das diversas conversões de terceira descida que o Cooper salvou o Dallas esse ano, mas se for para uma que vai ficar na memória de 2018, é a do Deck, essa corrida que ele teve pro touchdown.
a do Deck, inclusive, se a gente for pensar, é a jogada clutch da partida, né? Ele faz isso nos playoffs, muda a situação completamente, porque era uma terceira para 14 que ia virar um field goal, né? Provavelmente, que estava todo mundo bem marcado. E ele consegue atravessar numa coragem absurda, assim, e... Cara, que jogada! Imagina estar no estádio nessa jogada, né? Cara, foi abaixo. E a gente que... Boa parte dizia que perderíamos pro Seattle Seahawks, pra mim, nós ganhamos naquela jogada.
É, sem dúvida, sem dúvida. Se o Cowboys não convertesse ali, ia chutar um field goal e o Seahawks poderia empatar ou até virar o jogo, não sei como é que ficaria o placar. Mas era uma jogada foi uma jogada que matou o jogo, né? Então, eu concordo com vocês, acho que não dá pra ter uma unanimidade, mas como eu falei, tem essa jogada, alguns touchdowns da Mari Cooper, o touchdown da prorrogação, ou qualquer um dos outros touchdowns dele naquela partida, touchdowns dele contra o Redskins, o touchdown do Beasley contra o Giants, são várias jogadas assim, dependendo de contexto, que foram excelentes. Mas ao mesmo tempo teve as piores jogadas ofensivas, né? O Cowboys teve uma série de jogadas assim, ofensivas terríveis, interceptação, fumble, várias jogadas aí que são de se esquecer. Possivelmente vocês nem devem lembrar de muitas aí. Eu vou começar falando pra mim que a pior jogada ofensiva foi aquele fumble do Deck contra o Redskins, que o defensor foi no fumble dentro da linha de 5 jardas. O Deck tinha um gallop livre na esquerda, ele demorou para fazer a progressão, a leitura das rotas, e acabou sofrendo o sack, fumble, e foi retornado para o end zone. O Cowboys perdeu o jogo contra o Redskins em Washington lá, e poderia ter feito falta se o Alex Smith não tivesse se machucado. Eu acho que o Cowboys não teria ido para os playoffs, e essa jogada teria sido uma das responsáveis por isso. Vinícius, uma jogada defensiva aí, a pior pra você. Ofensiva.
Cara, eu fui lembrar de uma aqui que acabou custando um pouco o jogo, que foi contra os Texans. Aquela corrida que era uma terceira pra um do Zach, e ele não conseguiu ganhar nenhuma jarda quando a gente já tava no campo de ataque dos Texans, e acabamos fazendo um punch e na próxima drive perdemos o jogo.
Bom, Diego, qual foi a sua pior jogada ofensiva, na sua opinião?
Eu acho que foi aquele touchdown que voltou do Ezekiel Elliott, que ele pisou fora contra o Seahawks. Eu não sei, eu não gosto do Seahawks. Aquela jogada era uma jogada que ia nos recolocar na partida no início do ano. Essa jogada não só nos tirou da partida, como também tirou o Ezekiel Elliott da partida. Tanto que depois ele teve um fumble também muito ruim. E essa jogada foi uma das jogadas que ao final custou a partida, enfim. E ele mesmo, o Ezekiel Elliott mesmo, refere que aquela jogada, que aquele jogo foi na conta dele, por ele ter jogado muito mal. Aquela jogada foi horrível. Eu vibrei, depois olhei. Foi uma jogada de um jogador relapso, coisa que ele não é. Então eu tenho essa como a pior jogada ofensiva do ano.
Pois é, né? Acho que jogada ruim, ofensivo, não falta, ainda mais nesse ataque aí do Linea. É difícil de escolher só uma, fica até difícil de lembrar também, porque foram muitas. Vamos passar para a defesa, então? Já falamos aí do ataque, de tudo do ataque. Agora, melhor jogador de defesa, DeMarcus Lawrence, Van Der Esch, Jalen Smith. Não vai fugir desses três, né? Eu acredito. Ou vocês votariam alguém além desses três, pelo menos dois indicados?
Não, são eles, né? Os demais tiveram mais oscilação que eles.
É, também fico entre os três.
Agora, quem entre os três vocês votam? É difícil. Vocês votaram pro DeMarcus Lawrence de MVP defensivo, então, pela lógica, vocês continuariam votando nele, ou vocês dariam esse prêmio pra outro?
Eu tenho que contemplar mais de um jogador, pô. Já dei o MVP do time inteiro pro Lawrence. Então eu dou defensivo, melhor jogador defensivo pro Geno Smith.
Sabe que eu vou fazer a mesma coisa que o Vinícius, já que eu já dei o prêmio de MVP pro DeMarcus Lawrence, eu vou ficar então com... Cara, eu gosto muito da história do Jalen Smith, acho demais, assim, mas eu vou dar o meu voto pro nosso caçador de lobos aí, né? Wolf Hunter, o Leighton Van Der Esch. Eu acho a posição de linebacker uma posição essencial no futebol americano e eu gosto muito dele. E aí fica bem contemplado todo mundo aí.
Eu vou ao contrário de vocês, eu vou no DeMarcus Lawrence, pelo menos, porque pra mim o impacto dele ali na linha defensiva é enorme. É a forma como a defesa tem que mudar o esquema deles pra marcar o DeMarcus Lawrence, isso favorece, acho que isso traz um impacto muito maior do que os outros jogadores de defesa. Mas não teria problema nenhum em votar no Van Der Esch, no Jalen Smith. Eu acho que todos eles foram importantes praticamente da mesma maneira. Eu vou no DeMarcus Lawrence por um preciosismo aí um pouquinho a mais. E o pior jogador defensivo? A gente falou do ataque, foi o Olawale aí, basicamente. E o pior jogador defensivo, vocês começaram falando, eu vou falar o meu. O meu pior foi o Taco Charlton. Pra mim, um jogador que fez uma pré-temporada muito boa, eu tava esperando muito dele. Começou a temporada bem e chegou a perder jogo não por estar lesionado, mas por condição técnica. Ele ficou inativo alguns jogos porque opção técnica, olha, o técnico achou que você não tá merecendo jogar e acabou perdendo alguns jogos por isso, jogos que entrou, não fez nada. Vocês ouviram o Taco jogar nos playoffs, nos últimos jogos da temporada, eu não vi o nome dele praticamente, fez nenhuma jogada assim que preste, sumiu a temporada inteira e eu não duvidaria dele sair antes do fim do contrato de calor, hein.
Ele é um dos jogadores que tá bem preocupante, né? Visto que a gente tava até conversando esses dias das nossas primeiras escolhas de draft, e ele é, ultimamente, dessas últimas, é a bem questionável, né? Que tá jogando zero, nada.
Eu falei que a escolha do Taco, a culpa foi minha por causa do boné e tal. Que eu que demorei pra comprar o boné dele e por causa disso ele flopou.
Mas não tem esse boné pra comprar agora, Plat, pelo amor de Deus.
Eu já comprei ele, comprei no fim da temporada de 2017. Só que acho que pela demora ali deve ter influenciado.
Então ele vai levar um tempo pra jogar, que nem eventualmente o Byron Jones ou o DeMarcus Lawrence, e agora ele vai entrar com tudo. Eu tenho esperança no Taco Charlton. Cara, o McClay, ele não é um cara que erra, dificilmente ele erra, especialmente em primeira rodada. Se a gente fosse pensar, claro, não nesse nível de decepção, mas o DeMarcus Lawrence demorou bastante para entrar. O Byron Jones também, depois, principalmente depois da troca de posição. Dá para segurar um pouquinho mais nosso ódio, né, para ele. E me antecipando, tá, Plat, antes que tu me passe a palavra, o meu é um que eu tenho... Cara, eu não acho possível ele ser jogador do Dallas, tá? Que é o Jeff Heath. Deu, pelo amor de Deus, chega... E a última jogada que a gente tem memória dele no divisional é uma jogada que um jogador muito pouco inteligente, com todo respeito, tá? Vamos ficar bem assim. E esse é o meu voto.
O Jeff Heath seria a minha segunda opção também, porque é um jogador que, pra mim, também não tem condição dele ser titular. Ele é um bom jogador em time de especialistas, entrando aí uma hora ou outra, mas titular assim, pra mim, não tem como. É demais. E acho que o Cowboys acaba... A diferença do Cowboys de ir para a final de conferência ou não, eu acho que passa por ter o Jeff Hicks na posição dele, porque um jogador ali um pouco melhor que ele e tal poderia ter garantido a gente alguns jogos a mais na temporada regular, alguns também não, mas umas situações muito mais favoráveis pro Cowboys ao longo da temporada do que o Cowboys teve com o Hicks.
E Plat, assim, é muito difícil nós pensarmos em grandes defesas históricas, sem um grande safety.
Exatamente. Até o próprio Cowboys da década de 90, todas as dinastias aí você pode ver, vai ter um cara da secundária ali falando, ó, esse cara é Hall da Fama, ou é no mínimo top 10 da posição. E o Cowboys hoje não tem ninguém na secundária que é top 10 na posição. O Byron Jones esse ano que começou a se discutir ou não, mas não é aquele cara inquestionável, até porque ele teve uma queda de produção aí no fim da temporada e tudo mais. Vinícius, Taco ou Jeff Heaton, você tem uma terceira opção aí?
Cara, eu vou ficar com o Taco. Escolha de primeira rodada não pode jogar quase nenhum snap pelo time, como ele tá sendo, tipo, ser sacado do time, ficar na lista de inativos, não por lesão, mas por opção técnica. E o cara, poxa, ele foi primeira rodada, a gente imagina que ele vai ser, sei lá, o próximo Air, ou chegar e conseguir um nível do DeMarcus Lawrence, por que não? E a gente, eu pelo menos esperava muito dele, e ele não tá mostrando nada disso do que eu esperava, então pra mim ele é o destaque negativo.
O que me dói também no Taco é ver o TJ Watts também, que saiu logo depois dele, indo muito melhor que ele também. Aí o pessoal reclama, o TJ Watts no Cowboys talvez não fosse dar certo e blá blá blá, mas cara, quando o jogador é bom, ele joga independente de formação 3-4, 4-3, ele joga do mesmo jeito. Eu acho que você tem que pegar o melhor jogador pra trabalhar em cima, e o Cowboys acabou tomando a decisão errada, na minha opinião, naquele draft. Mas, passando o assunto, o Diego quer fechar.
Olha só, Plat, só uma última coisa aqui, tá? Só pra lembrar, já que a gente falou na posição de safety, o último safety campeão pro Dallas foi Darren Woodson, que é um dos jogadores preferidos de boa parte das pessoas, jogador histórico. Não dá pra ganhar com o Jeff Heath, pelo amor de Deus, botem um cara lá, né?
Pois é, cara, eu gostava muito do Barry Church, pra ser bem sincero. Pra mim, o Church jogando na temporada 2014, 15, 16, eu gostei muito do Barry Church. Pra mim, eu fiquei até triste pra ele ter saído. Mas, e agora ele foi dispensado, eu torci muito pra ele voltar, o Cowboys não trouxe ele de volta, pelo menos não por enquanto, né? Mas, pra mim, era um bom safety que o Cowboys revelou, e o Cowboys trocou ele pra ficar com o Jeff Heath. Pra mim, foi uma decisão errada. Por mais que tenha sido mais barata, pra mim foi uma decisão errada, mas enfim. Vamos ver o que o time faz na posição aí nessa off-season. Melhor calor defensivo, acho que também não tem discussão, né? Tem o Van Der Esch, o Dorrance Armstrong, Chris Covington. Acho que só, né?
Eu vou dar as opções aqui. Tem o Van Der Esch, tem o Van Der Esch e tem o Van Der Esch, pô. Qual que você quer?
Exatamente. Eu acho que esse eu não preciso nem conversar, né? Porque não tem como não falar o Van Der Esch como nosso melhor calor defensivo.
Ele é o cara, né? Pô, ele é o
Exatamente.
Cara.
O cara que fez a gente não sentir falta do Shang-Li, acho que já não precisa mais falar nada. É simplesmente isso.
Ele melhorou a posição em relação ao Shang-Li?
Pois é, né, cara? Até porque o Shang-Li caiu de produção também, acho que isso é uma coisa pra gente discutir até em outro podcast, mas ele foi muito bem, um jogador sensacional, e eu acho que o Calvo está dando graças a Deus que pegou ele, porque muita gente ficou desconfiada, e agora tá aí, o Calvo está, pelo menos com ele, o Jalen Smith aí, por um tempinho, vai ficar por um tempo aí essa nossa dupla de linebackers. Enfim, o calor defensivo, unanimidade, acho que não tem muito o que discutir. Quem foi o jogador surpresa na defesa? Eu vou falar o meu primeiro, então. A minha surpresa é o Anton Woods, nosso defensive tackle, o cara que chegou aqui para compor elenco de pré-temporada, né? Aquele cara, contrata aí, fica 3 semanas no time, depois dispensa ele antes da temporada. Mas ele chegou na pré-temporada dando calor pro Frederick. Antes do Frederick sentir a lesão, a síndrome dele e tudo mais, ele já tava dando trabalho pra nossa linha ofensiva titular. Aí o Cowboys viu, cara, não dá pra deixar ele embora, não. E ele ficou como titular quase a temporada inteira. Teve uma temporada incrível, o Anton Woods. Pra mim, ele é o nosso... Pra mim, ele é a surpresa da defesa. Vinícius, você?
Eu também ficaria com o Woods, mas... Eu também gostei muito do Jordan Lewis. Ele ali joga quase só de níquel, nas formações time, né? Ele sempre é o reserva. na posição de corner, mas quando entrou, entrou bem, fez algumas, teve interceptação importante em algum jogo por aí, que eu não vou lembrar qual de cabeça, mas Giants. Ele foi uma boa surpresa.
Foi contra o Giants, e os juízes deram um fumble recuperado, não deram, eles mudaram.
Aí.
Foi sacanagem. Porque merecia ter sido interceptação, né? Foi bonito aquilo.
Sim, foi bonito, foi bonito. Então...
ele ainda tentou retornar, deu um stiff arm lá, até se tacleado. Foi aquelas cenas bonitas. Do... pode ser contado para a melhor jogada defensiva também. Hein?
Pode, pode.
Outra surpresa defensiva, não sei se nem se o Diego ia votar nele ou não, eu ia falar, é o Randy Gregory. Pra mim é um outro que me surpreendeu dessa temporada, mas dá seu voto aí, Diego.
Eu ia dizer que é um voto triplo, tá? Mas eu vou eleger um, certo? É o Randy Gregory, que seria um, tá? Eu acho que o Anthony Brown fez um grande ano, eu não esperava o ano do Anthony Brown. Ele foi um jogador importantíssimo no novo estilo da formação defensiva de Dallas, principalmente na parte da secundária. E claro, o Jordan Lewis fez bom, mas eu acho que fez um bom ano, mas eu acho que o Anthony Brown para mim foi mais surpreendente. Mas assim, a relação custo-benefício do Anthony Woods é impressionante. Anthony Woods é um jogador que até no início do ano eu torci por ele, porque ele se demonstrava ser uma pessoa extremamente humilde e sabia que era a última chance que ele ia ter numa grande equipe. Né, depois iria passar para ligas inferiores, né, e se ele não se machuca no jogo, no segundo quarto do jogo contra o Los Angeles Rams, eu tenho certeza que era outro jogo.
Ah, sem dúvida. E o problema do Woods, cara, é porque ele caiu naquela situação. Ele tem contrato com o Cowboys para 2019, só que ele vai ganhar $500 mil por ano, no ano. O que para um jogador de futebol americano é muito pouco. Só que em 2020, que ele seria free agent, ele vai ser aquele free agent de direitos exclusivos. Meio que ele vai renovar com o Cowboys por um ano, por um valor mínimo. Vai ser por uns $600 mil por aí. E ele é obrigado a aceitar. Se ele não aceitar, ele tem que ficar um ano sem jogar. Aí ele vai ficar um ano jogando por $600 mil, se tudo der certo. Aí depois ele vai ser o free agent restrito. Ou seja, o máximo que ele vai acabar ganhando vai ser uns 2 milhões. Aí só depois, quando já tiver uns 28, 29 anos, que ele vai ter aquele contrato de free agent normal. Ele pode ser um contrato de 4 milhões por ano, 5. Então, é um cara que vai ser barato aí por muito tempo, que é bom pro Cowboys, só que infelizmente vai acabar sendo ruim pra ele também, né?
Como foi a situação do David Irving, não foi isso?
Foi a situação do Irving, foi a situação do Ronald Leary, e acabou saindo em 2016. Ele só ganhou um micharia em Dallas, jogando muito o Ronald Leary. Aí saiu do Dallas, tá ganhando uma bolada no Denver Broncos, e muito bem merecida, porque é um jogador, eu também gostava muito do Leary, foi um jogador muito subestimado, enfim, acabou se machucando aí nessa última temporada.
Mas faz falta, né?
Faz falta, com certeza. A nossa linha ofensiva foi a melhor de 2016, muito por conta dele também, porque ele era titular e o Lyle Collins era banco pra ele, e tinha o Doug Free também ainda, que acabou se aposentando, mas o Doug Free era o ponto fraco daquela linha. Mas surpresa na defesa, falamos, decepção na defesa, falei do Taco como o pior jogador, eu repetiria o Taco. Mas eu tenho outro nome para falar também como decepção, mas eu vou esperar o voto de vocês. Diego, você que foi o último, sua vez aí de falar.
Para simplificar um pouco, como eu não coloquei o Taco como naquela outra votação, botei o Jeff Hitt, eu vou botar o Taco agora, porque aí sim eu acho ele uma decepção por ser um jogador de primeira rodada. E dou ressalva para ele, porque agora acabou de fazer uma cirurgia, se não me engano, no ombro, né? Vamos ver. De repente, ainda dá pra tem alguma lenhazinha aí pra queimar, só que pra mim ele foi uma grande decepção.
Vinícius, vai falar do Taco também ou tem outro jogador aí em mente da defesa?
Eu não sei se dá pra valer o David Irving como decepção.
Era esse o meu voto.
Oi?
Ele era o meu voto.
Então, acho que o que ele jogou em 2007 2018 a gente imaginou que ele ia ser um monstro no, nessa linha defensiva de Dallas. A dupla ele e DeMarcus Lawrence ia ser pra apavorar qualquer linha ofensiva da NFL. E por muitos problemas pessoais, teve poucos problemas físicos, né? Ele ficou fora muitas semanas aí no fim da temporada, mas a gente sabe que foi muito por algum outro problema pessoal ou dele com alguém da staff, e não era muito esse problema físico que davam esse migué, não. E infelizmente é um jogador que, se continuar assim, nunca mais volta pra NFL, e ele tinha tudo pra ser um jogador muito valioso pra nossa defesa.
Exatamente, ele seria meu voto, porque é aquele cara que dentro de campo é um animal, o cara é excelente. Eu gosto mais dele dentro de campo, até mais do que o Lawrence. Só que é um cara que não tem como confiar, cara. Não, você não vai dar um contrato de 4 anos pro David Irvin, sabendo que ele pode ficar um ano parado igual desse jeito. E o Cowboys falou da lesão no tornozelo, ele ficou lesionado com a lesão no tornozelo a temporada inteira. Só que ele não treinou a temporada inteira, não... ficou meses sem aparecer no centro de treinamento. Ele foi suspenso. O segundo ano seguido que ele perdeu os primeiros jogos da temporada por estar suspenso. Então, cara, é igual o Rolando McClain. Quando quer jogar, o cara é um animal. Mas ele tá cheio de problemas além disso. Então acho que isso pesa. E eu duvido que algum time dê mais de um ano de contrato pra ele. Vai dar um ano de contrato ok, ver como ele vai se sair, depois disso aí sim, se ele se comportar bem, se ficar na linha, aí o Cowboys ou até outro time lhe daria um contrato mais longo. Mas
eu até, viu, Plat, eu até achei que tivesse a cláusula rolando o McClain, porque tem um artigo aí lá no nosso site que tu não pode votar, pra grande decepção, nos jogadores que nem aparecem pra treinar, né? Mas aí eu achei que essa cláusula valesse pra ele também.
É um troféu rolando o McClain, né?
Com certeza.
O McClain já inaugurou esse troféu. Pois é. Mas pra mim ele foi a decepção. Se não pudesse contar ele, eu falaria do Taco, porque também o outro jogador decepcionou. E não acho que vai voltar. Acho muito difícil que ele me surpreenda daqui pra frente. Melhor jogada defensiva, passando aqui dos jogadores. Como vou deixar vocês pensarem um pouco, tem aquele tackle do Van der Esch contra o Eagles. Teve aquela jogada de quarta descida contra o Saints que o Cowboys conseguiu parar. A interceptação do Jordan Lewis em cima do Drew Brees. Alguma interceptação do Van der Esch você pode escolher. Fumble retornado do Jalen Smith. Agora aí fica de vocês, né? A minha melhor jogada defensiva foi aquele tackle do Van der Esch contra o, acho que foi o Darren Sproles. Uma jogada muito parecida com a que o Sean Lee teve em 2016. Contra o mesmo Eagle, só que dessa vez em Dallas. Impediu o Eagles de avançar, de meio que matar o jogo, e com o Van der Esch foi mais ou menos a mesma coisa. Então, pra mim, essa foi a jogada mais bonita, assim, esteticamente, não que tenha sido a mais importante. Diego, você tem uma jogada em mente aí?
Sim, imagina que loucura se eu voto naquela parada de quarta descida do Jeff Heath no contra o Philadelphia Eagles, que foi decisivo aquele lance, né? Inclusive foi pro replay para ver se ele era o tie-in do Philadelphia Eagles, que ele conseguiu fazer o tackle absurdo, sensacional. Mas eu não vou votar nisso, porque senão vão me chamar de louco, né? Eu dizendo que o Jeff Heath é o pior jogador do mundo e ele faz essa jogada.
Até um relógio parado acerta duas vezes no dia, né, cara?
Pô, não dá, né? Não, vamos lá. Pra mim, eu não tenho dúvida. Pra mim, a quarta descida do Saints, Alvin Kamara, cara, uma parada absurda. A jogada anterior também já tinha sido absurda, do Jalen Smith, mas aquela parada ali de uma jarda é impressionante. E ali eu acreditei no Dallas pra temporada. E poderia citar também o Anthony Woods naquela para perda de jardas no, nos playoffs, que foi sensacional também, mas eu fico com a, com a, com a jogada que teve a participação de vários jogadores, dentre eles um dos principais, o próprio DeMarcus Lawrence. Foi grande jogada. Essa é a jogada defensiva do ano.
Vinícius, tem alguma em mente ou quer alguma dica?
Cara, eu ia falar aquela jogada do Jalen Smith, acho que foi fumble recuperado pra touchdown, só que agora eu não tô lembrando se acabou sendo touchdown ou não. Vocês me ajudem aí a recordar. Foi touchdown, né?
Teve um fumble dele pra touchdown.
É, então. Eu só queria confirmar, porque eu lembro dessa jogada, mas eu não tava...
Eu acho que foi o Gregory que forçou o fumble, aí o Jalen Smith recuperou e retornou.
Isso aí mesmo. Então, pra mim a melhor jogada defensiva, por conta de toda a história do Smith, eu vou dar esse voto pra ele.
Merecido também. Foi um... Nossa defesa teve muitas jogadas aí importantes ao longo da temporada. Não jogadas assim bonitas esteticamente, mas importantes. O Cowboys parou muitas defesas aí em quarta descida. Jalen Smith, Van Der Esch. O Cowboys conseguiu forçar mais turnovers também ao longo da temporada, que era uma coisa que o Cowboys estava devendo nas últimas temporadas e conseguiu passar por isso aí nesse último ano. E nada mais justo que falar de um turnover aí também entre os melhores. Mas falando da melhor jogada defensiva, aí tem também a pior, né? Vinícius, quer que eu dê dica agora ou você já pensou no pulo aí?
Cara, eu tive que sair procurando aqui enquanto a gente vai conversando e quando vocês vão falando, eu fui caçando alguma aqui e uma que me deu um pouquinho de raiva foi contra o jogo dos Titans, que aquele jogo tanto o Lewis como o Derrick Henry jogaram muito bem. Tem um que era uma segunda para 13, fui até procurar aqui, que ainda era no campo de defesa dos Titans.
O passe longo do Mariota, não foi?
Não, foi na verdade é o passe curto do Mariota pro Lewis, só que ele conseguiu 37 jardas.
Ah, sim.
E aí a gente ainda teve falta.
Surreal. Aquele jogo foi surreal.
O Byron Jones ainda sofreu falta por uso ilegal de mãos e tudo mais. Tipo, a nossa defesa naquela jogada ali parece que dormiu de uma forma impressionante. Todo mundo, ninguém conseguiu encostar no direito no Lewis. Só o cara que o Diego mais gosta, o Diego lá e o Teco dele.
Olha, eu ia falar a minha jogada. Você pega o jogo contra o Rams, no jogo de playoffs, bota ele pra rodar. Qualquer corrida do CJ Anderson, escolhe qualquer uma ali e coloca. Essa é a pior. Porque o Cowboys só cedeu corrida nojenta pro CJ Anderson. Aquelas corridas que ele completamente livre, um cara com 200 quilos correndo daquele jeito. Pra mim foi vergonhoso. Eu escolheria qualquer uma delas, mas por ter sido na minha frente ao vivo, vou escolher aquela jogada do DeAndre Hopkins na prorrogação. Foi meu primeiro jogo contra o do Cowboys ao vivo, foi lá em Houston, foi esse. Aí o Deshaun Watson acha um passe longo pro DeAndre Hopkins, que não só conseguiu aquela recepção longa, como ainda correu umas 30 jardas e matou o jogo. E por ter sido ao vivo meu primeiro jogo, eu coloco essa como a minha decepção, mas qualquer corrida ali do jogo contra o Rams também valeria. Diego, vai fugir um pouco disso ou não?
Se a gente pegar o jogo contra o Rams e o jogo contra o Colts, tem muita jogada que pode ser geral, eu acho que poderia entrar nesse quadro. O touchdown do Todd Gurley é lamentável, né? Mas eu vou ficar com uma jogada que me decepcionou pelo nível do jogador, que eu acho que ele foi relapso, ela é duvidosa, enfim, mas que foi a falta que ocasionou uma descida automática do Byron Jones, que pra mim aquela jogada ali foi um... sedimentou o fim do meu sonho de ver o Cowboys no Super Bowl desse ano.
Pois é, outra jogada que doeu na alma, aquela falta lá. Ainda foi no meio do jogo, mas foi uma jogada que banho de água fria, não foi nem um balde, foi um banho de água fria na gente. Foi realmente bem, bem complicado. fechamos ataque, fechamos defesa. E por que não falar dos nossos queridos técnicos, nossa comissão técnica, tão pouco criticada, e só elogios, né, para nossa comissão técnica esse ano. Não criticamos nada. Se você ouviu o começo do podcast e ouviu críticas, ouve de novo, porque aqui a gente não critica a comissão técnica. Coordenador ofensivo, o Linehan, você já ouviu a gente criticar? Não, nunca critiquei o Linehan. O melhor técnico da comissão técnica pra vocês, Diego.
É unanimidade também ou não?
Eu acho que é. Vamos esperar o Diego soltar o nome aí pra ver se é unanimidade.
Não, então fale primeiro aí, pô. Vamos deixar mal aqui.
Nosso técnico de secundária, né?
Sim, ele mesmo.
Ah, é verdade. É verdade, não tem?
Nosso grandíssimo Chris Richard, pra mim, melhor técnico da temporada. Cara que mudou nossa defesa, né? Por mais que a defesa do Marinelli sempre foi, no mínimo, ok pra boa, ele colocou a nossa defesa, nossa secundária, em outro patamar, né? Não tem o que discutir. Ele é unanimidade. Acho que esse voto é um dos mais fáceis aí.
Não saiu até a camiseta em Richard We Trust, uma coisa assim?
Eu acho que claro. se saiu na gringa, a gente tem que fazer uma versão BR também.
Mas tem que ter, né?
Avisar o dono do Blue Star pra pensar nessa ideia.
já fica aí de sugestão. Mas vamos pro melhor técnico ofensivo. Do lado do ataque, a gente falou do Chris Duchar, melhor técnico em geral. Nosso MVP da comissão técnica, Chris Duchar. Nosso melhor técnico ofensivo. Vale técnico de posição também, não tô falando só do Garrett ou Linehan, não. Pra vocês, quem foi?
Eu acho que fica entre o Nussmeier, que querendo ou não, a gente tinha um corpo de tie-ends inacreditável, né? Durante a temporada eles se mostraram bem, principalmente no fim. Mas principalmente eu acho que o Marco Colombo que mudou a cara da OL.
Vinícius, está de acordo ou falaria outra?
O técnico de running backs. Também eu vejo que ele está sempre conseguindo melhorar o deck e também fez um bom trabalho com outros jogadores além dele, quando teve o Darren McFadden, Alfred Morris e companhia.
O Gary Brown também é um dos que eu só não falaria dele porque o Rod Smith não foi tão bem assim. E ele também cuida do Olawale aqui, sem comentários. E eu gostei muito do trabalho do técnico de wide receiver, o Sanjay Lau. E apesar do começo ruim também, é verdade, mas ele conseguiu adaptar o Cooper muito bem. Pra mim é um cara que bem contado, mas o meu voto original é pro Nussmeier, técnico de Tyrant, porque um time com Geoff Swain, Blake Jarwin, Dalton Schultz, você não vai esperar muito dos Tyrant. E o Geoff Swain teve uma temporada muito boa até se machucar, em play action, situação, e quando ele se machucou, o Blake Jarwin também apareceu muito bem, ele e o Dalton Schultz. Então eu acho que o Cowboys conseguiu extrair muito mais do que a gente esperava na posição de Tyrant. Então, ele fica com o meu voto. E é isso. Acho que não vai fugir muito disso. O melhor técnico defensivo também não tem como mudar do Chris Richard.
Acho que é.
Ou vocês querem eleger o
outro. Não tem como não ser ele.
Né?
Deixa o cara.
Exatamente. Cara que dispensa comentários. Nosso careca favorito. O pior técnico. Vocês vão falar do Scott Linehan mesmo ou tem outro aí pra fazer a caveira?
Cara, ele nem tá mais entre nós, vamos dizer assim, mas não tem, né? É ele e acho que sai tarde.
Pois é. Eu só não vou falar dele porque teve outro que conseguiu a façanha de nem terminar a temporada, ser demitido no meio, que foi nosso técnico de linha ofensiva, o Paul Alexander. O cara que chegou para substituir o Frank Pollack, né, que era um baita técnico de linha ofensiva. E não sei porque o Cowboys deixou ele sair. Aí pegou o Paul Alexander, o cara que tava 20 anos no Bengals e sei lá o quê. E o cara foi um fiasco. Nossa, a linha ofensiva foi terrível na mão do Paul Alexander. Terrível, terrível. O Connor Williams foi mal na mão dele. O Lyle Collins foi mal. Até o Tyron Smith tava sofrendo também. E desde que o Marco Colombo chegou, a gente viu. O Connor Williams voltou a jogar bem. O Lyle Collins voltou a jogar bem. O Tyron Smith, quando ficou 100% da lesão, voltou a jogar bem. Então, a gente vê, cara, o que, que os dois técnicos fizeram com os mesmos jogadores. A diferença. E o Marco Colombo é um técnico jovem. Acabou de comer. Primeira vez que ele é técnico de posição na liga. Não é como se pegasse um técnico já cascudo para colocar lá. Então, você vê. O cara tá tão mal assim em relação a um técnico jovem e experiente, é porque o cara era muito mal, muito ruim. Então, eu acho que isso ele superou o Linehan. Esse é o meu motivo para colocar ele acima do Linehan, mas não tem como discordar se for falar o Linehan, né, Vinícius?
É, cara. Os dois foram muito mal, né? O Alexander, quando ele foi contratado, fui procurar um pouco sobre ele, e é um técnico que é até respeitado. Só que ele chegou em Dallas querendo mudar algumas coisas, colocar o estilo dele de como a galera tem que bloquear. E pô, eu sei que o técnico tem o estilo dele, mas se os caras já foram ao pros diversos anos, os nossos três principais, né, pilares da linha ofensiva, os caras jogam o fino sempre. Não precisa mudar. Não tinha o porquê fazer uma mudança desse jeito, e o desempenho dela mostrou que foi errado ter feito isso. E depois acabou custando a cabeça dele, né? Ainda bem que custou, e o Mark Colombo subiu e tá mostrando ser um bom técnico pra gente.
É, exatamente. É, tem aquela famosa expressão, não precisa reinventar a roda. Você tem a linha ofensiva que é uma das melhores da NFL, mesmo saindo Doug Free, Ronald O'Leary, a linha ofensiva ainda é uma das melhores da NFL, e ainda tinha uma chegada de um jogador de segunda rodada ali, que foi cotado para a primeira rodada, inclusive, o Connor Williams. Era basicamente você chegar e falar, faz o que vocês sempre fazem aí que vai dar certo, não tinha que mudar muito ali, né? Era basicamente manter o que estava fazendo e deixar os caras. Né, Diego?
Não, sem dúvida. Eu só queria citar mais uma pessoa que eu acho que também merece ser que foi lamentável, que era o assistente técnico do Special Teams, o Doug Coleman, que o Special Teams teve uma queda de rendimento bastante grande nesse ano. A gente teve uma média de retorno, tá, abaixo do nível das 25 jardas, que era o mínimo, né? Então eu acho que ele merece uma menção também honrosa, e eu sigo com o meu voto do Linehan, porque eu dei graças a Deus com a sua saída, mas que esse técnico, assistente técnico do Special Teams, tem que ser lembrado também, eu acho que é importante.
Também, até porque o coordenador do time de especialistas, ele era mais técnico de kicker e punter antes de assumir esse cargo, né? Antes na carreira dele. Então, dá para você imaginar que esse técnico assistente que focava mais na parte de retorno e tudo mais. Então, também foi outra grande decepção, outro técnico aí que dá para dar uma cornetada, né? E ainda tem um Garrett, né? A gente não falou nada do Garrett, mas esses foram muito mais decepções que ele, né, Vinícius?
Sim, também teve isso. E o Diego citou o Doug Coleman. Se eu sou o Garrett, eu ficaria até com medo de demitir o Quate O'Quinn, né? Porque olha essa cara dele na foto do site do Dallas. Ele bota mais medo que o Leonetti, pô, que era defensive tech na NFL. Eu deixaria ele por uns anos aí no cargo, por precaução.
Verdade, verdade.
Pois é, imagina acordar de noite e ter esse cara aí olhando pra você.
Puxando. Nada legal.
Puxando seu pé ali de noite, é.
O cara foge de casa, né?
Complicado. fechando, vamos fechar aqui o podcast com a melhor vitória e a pior derrota. Acho que eu daria umas opções aí de pior derrota, mas deixa aí a cargo de vocês, falem vocês primeiro.
Eu fico com a derrota pro Colts, a pior derrota.
E melhor vitória?
Cara, pergunta sobre a derrota primeiro aí pro Diego, que eu vou pensar sobre a vitória aqui. Ah, a vitória sobre o Saints.
Beleza, era essa que eu tava esperando você falar.
A vitória sobre o Saints.
Diego, vai mudar a do Vinícius ou vai com o relator aí?
Cara, eu vou mudar por pouco detalhe. A gente poderia dizer que a do Rams foi uma derrota dolorida, foi muito dolorida, mas a derrota que mais me doeu foi contra o Tennessee Titans.
Exatamente, foi uma derrota. Aquela derrota pra mim é aquela derrota de acabou a temporada. O time agora vai ficar fazendo hora até acabar a temporada, faxina na comissão técnica, no time, e já era. E acabou dando tudo errado pra esse esquema, deu tudo certo pra gente, deu tudo certo e o Cowboys acabou sendo feliz. E Diego, como voto, deputado, pra melhor vitória?
Cara, a do Saints foi muito mágica, né? Eu fico com a do Saints. Claro que a do Seahawks foi maravilhosa também, mas a do Saints pra mim devolveu a alma pro Dallas e a confiança. E no outro dia deu para sair de peito aberto, de cabeça erguida e dizendo que a gente pode chegar em qualquer lugar.
Exatamente. Mas eu vou falar do Seahawks, cara, porque apesar de não ter sido aquela surpresa que a gente teve com a vitória contra o Saints, mas foi uma vitória em playoffs, eu acho que isso pesa mais. Justamente por isso, a derrota pro Rams para mim foi a pior, porque era um jogo que dava para ganhar. O Cowboys teve uns erros ali que eram completamente evitáveis. Eu acho que se a defesa tivesse jogado tudo que ela conseguiria jogar, o Cowboys poderia ter passado com muito menos problemas aí que passou durante o jogo. Então, para mim, essa é a pior derrota, a derrota da eliminação. Apesar de que a do Titans doeu muito, a derrota contra o Redskins em Washington, fiquei muito mal também por causa daquela derrota. A do Colts não, mas apesar de ter sido de zero, que isso incomodou, mas era uma derrota até ok, aceitável na situação. Mas pra mim a pior é do Rams, porque foi a derrota que eliminou a gente. E é isso, né? Acabamos aí nossa premiação aí da temporada de 2018. Quem for ouvinte pode deixar seus votos aí nos comentários, pode mandar, manda aí no Instagram, no direct do Instagram lá do arroba Bluestar Brasil, em todas as redes sociais é Bluestar Brasil, Facebook, Twitter, Instagram. Manda pra gente lá por mensagem, direct, DM no Twitter, qualquer coisa, manda seus votos aí. A gente pode discutir se a gente esqueceu de alguma coisa, ou se tem outra coisa para acrescentar também que a gente poderia ter dito. Se vocês quiserem falar, podem mandar mensagem pra gente. Vinícius, vai torcer pra quem no Super Bowl?
Cara, eu... É um Super Bowl difícil pra escolher a torcida, né? Mas...
Serve como consolo a gente perder pro... Se o Rams for campeão, a gente... Serve como consolo falar, a gente foi eliminado pelo campeão, ou pra você não tem diferença isso?
Não, pra mim não tem diferença, não. Eu acho que...
É porque tem que torce pro Cowboys que vai torcer pro Rams por causa disso, pra falar, pelo menos eu perdi, fui eliminado pelo campeão. Não foi por qualquer time ruinzinho. Mas eu não sei se pra mim isso vale muito, não.
Não, assim, quem tem essa posição eu acho totalmente válida. Mas assim, por conta de toda a história, mesmo ele sendo uma citação de Star Wars, mesmo pra mim ele sendo um Império do Mal, né? É um Darth Vader da vida, mas ainda vou torcer pro Patriots, mesmo assim.
Eu não consigo torcer pro Patriots, pro... O Tom Brady é o Darth Vader, né? O Belichick é o Palpatine.
Isso!
Exatamente isso. É o Palpatine.
Total, cara, total.
Tem umas fotos do Belichick com capuz que fica até parecido com o Palpatine. É bem Império do Mal, Patriots. E por eles poderem passar a gente em título de Super Bowl, eu não consigo torcer a favor deles. Contra o Eagles, que foi aquele Super Bowl, foi o Super Bowl da catástrofe. A vontade era nem de ver aquele jogo. Eu tive que torcer pro Patriots, porque aí a FMA é mais forte, rival. Mas contra o Rams, deixa o Rams ganhar o título deles. E vão para dois títulos só de Super Bowl. Deixa o Patriots fracassar de novo e assim que seja. Diego vai ficar de qual lado nessa história?
Será que o Gronkowski é o Darth Maul, sei lá, qual é que é a designação dele, sei lá. Não, eu torci 3 vezes pro Patriots na minha vida. As 3 vezes o Patriots decepcionou, tá? 2 vezes contra o Giants e 1 vez contra o Eagles. Nem isso eles puderam fazer por mim. Então não tem como torcer pro Patriots. É impossível, uma coisa que foge das minhas possibilidades. Então, por exclusão, né? Eu torço pelo Cowboys. Por exclusão, nós vamos torcer pelo qualquer time que jogue contra o Patriots e que não seja na nossa divisão. Vamos lá, Rams.
Pois é. É até complicado também torcer pro time que eliminou a gente. O pessoal de New Orleans não vai torcer pro Rams de jeito nenhum, porque o pessoal tá bem magoado, pra não falar outra coisa por lá, hein? Mas vamos ver aí como é que vai ser o Super Bowl. Espero que o Ben ganhe. Mas é isso aí. Quer dar o último recado aí vocês ou vamos fechar o podcast?
Falamos bastante já e como você disse, né, Plat? Que quem ouça o podcast também comente e mande as opções dele, que vai ser bem interessante ler e ver o que a galera tá falando.
Um abraço pra galera.
Fechou. Eu vou dar uma dica musical aqui. Eu sou muito fã da banda Bring Me The Horizon, uma banda de rock. E eles lançaram um CD novo agora, chamado Amo. E o verbo de amar, amo, A-M-O. Então, quem quiser minha dica, escuta esse álbum. O álbum tá incrível. Eu tô ouvindo ele a semana inteira. Parei de ouvir pra gravar o podcast. Acabou no podcast, vou voltar a ouvir ele de novo. Então, fica a minha dica aí. Se vocês gostarem da dica, comenta também que eu mando mais dicas nos próximos podcasts. Então é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. O podcast não vai parar nessa off-season. Ainda tem muito debate de free agents, sobre draft, sobre tudo. Porque, querendo ou não, tem assunto do Cowboys o ano todo, né? Então é isso aí. Vamos que vamos. E até a próxima, galera. Valeu! Don't say you love me, fella.